Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Emanuel Bonfimil, 923V. A cavalo, quando chegaram, escritoram da estrada de ferro de Águas Belas, Carlos, Alfredo e encontraram um moço, engenheiro e deita, que substituía e o engenheiro em viagem. Chamava-se Cunha, era amigo do pai dos dois rapazes, e recebeu-os com amizade e carinho. É bem exata, infelizmente, disse ele a Carlos, a notícia que receberam. Pai, o doutor Menezes está doente. Fui eu mesmo quem lhes passou o telegrama. Está doente e bem longe daqui, se não fosse isso. Já eu teria ido visitá-lo e teria vindo com ele para Garanhuns, onde há mais conforto. Mas como posso ir até Boa Vista, à margem do rio São Francisco, 40 léguas acima do extremo da estrada de ferro de Piranhas? Tão longe assim? Perguntou Carlos, com espanto e mágoa. O chefe do serviço quis mandar a Boa Vista uma pessoa de confiança e seu pai foi o escolhido. Assim que chegou, adoeceu. Comunicaram-nos logo a notícia por carta. Como poderia tratar-se de coisa grave, não estem passar-lhes o telegrama que receberam. Disse Carlos, depois de um segundo de reflexão. Iremos a Boa Vista. E seu irmãozinho? Eu também irei. Exclamou Alfredo. Impossível, meu filho. Objetou o compadecido engenheiro. A viagem é longa e penosa. É preciso viajar 25 léguas a cavalo até Piranhas, seguir por estrada de ferro até Jatobá e daí subir, em canoa, 40 léguas até Boa Vista. Essa não é viagem para uma criança. Seja como for, quero ir. Temou o menino já com os olhos cheios de água. O doutor Cunha compreendeu que nada conseguiria insistindo. Foi logo dar as providências para a viagem. Arranjou dois cavalos mansos, contratou, para acompanhar os dois viajantes, um homem conhecedor dos caminhos, e entregou ao mais velho dos irmãos o dinheiro necessário para as passagens e as despesas miúdas. Deu-lhe, além disso, uma carta de apresentação para o major Antônio Bento, quem Jatobá lhes forneceria os meios de subirem o rio em canoas. Eram 2 horas da tarde, quando a pequena caravana partiu de Garanhuns. A princípio, tudo correu bem. O guia era falador e tagarelava sem cessar respondendo as perguntas dos meninos. A tarde era linda e fresca. Alfredo devia se extraordinariamente com aquele modo, para ele novo, de viajar. Deliciava-se com o balanço do andar do animal e, encantado, fazendo perguntas sobre perguntas. O próprio Carlos parecia menos triste, menos preocupado com a doença do pai. Mas, depois de 2 horas de viagem, ele começou a sentir-se fatigado. Doíam-lhe as costas e as pernas. Voltava-se, ora para um, ora para outro lado, procurando uma posição mais cômoda. Carlos compreendeu o seu sofrimento e tentou distraí-lo. Sabes para onde vande?
Não, perguntou o pequeno, já com os olhos acesos de curiosidade. Vamos para o estado de Alagoas e na direção do estado da Bahia. Não te lembras da capital da Bahia, por onde passamos há 5 anos? É a cidade mais velha do Brasil. Foi na Bahia que viveu Caramuru.
Que Caramuru?
Começou Carlos a narrar. Foi o nome que os índios deram a um certo Diogo Álvares, português que naufragou na Bahia ali por volta de 1510. Aprisionado pelos índios, Diogo Álvares ia ser por eles comido.
Sim, os selvagens do Brasil eram antropófagos, e tu é, comiam os seus prisioneiros. Diogo Álvares ia ser comido. Quando teve a feliz ideia de fazer fogo, com a espingarda que trazia, sobre um pássaro. Ouvindo o estrondo da arma, que não conheciam, vendo o pássaro cair fulminado, os índios prostraram-se por terra e adoraram um narco português, a quem deram o nome de Caramuru.
Que quer dizer essa palavra?
Dizem uns que, na língua selvagem, Caramuru queria dizer senhor do raio, filho do trovão, e dizem outros que com esse nome designavam os indígenas uma espécie de peixe elétrico, uma enguia, cujo contato fazia estremecer a mão que a tocava. Seja como for, Diogo Álvares salvou-se e viveu muito tempo entre os índios, casando-se com uma rapariga da tribo, Paraguaçu, que depois de batizada, recebeu o nome cristão de Catarina. Quando, em 1534, Martim Afonso chegou à Bahia, ainda encontrou Caramuru, que teve muitos filhos e prestou grandes serviços à colonização do norte do Brasil.
Que história interessante.
E no Alfredo? Houve também um português, que naufragou mais para o sul, em 1512, em São Vicente, onde é hoje a cidade de Santos,
no estado de São Paulo. Também esse, que se chamava João Ramalho, escapou de ser devorado pelos índios e chegou a dominá-los de tal do modo que com eles viveu até de avançada, constituindo família e sendo encarregado, mais tarde, por Martim Afonso, do governo da colônia ou vila militar de Piratininga, que foi a origem da atual cidade de São Paulo. Mas parece impossível que os índios pudessem comer carne humana. Que coisa horrível, caro. Ah, a vida selvagens era muito diferente da nossa em tudo. Como viviam eles? Perguntou o pequeno cada vez mais interessado. Carlos não quis deixar de continuar a distraí-lo, e, enquanto os animais trotavam, falou deste de